Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje vamos ter um regresso ao passado e um regresso ao futuro com os pré-históricos. Temos connosco no nosso estúdio o Pedro e o César. Olá, Pedro.
Olá, César. Bom dia.
Obrigado por terem assistido ao nosso convite aqui da Rádio Freguesia de Belém. Vocês têm uma banda que é transversal e é uma fusão não só de estilos como de épocas. Vai desde do funk dos anos 60, 70, com grooves, até ao rock dos anos 80, 90. O que é que vos fez para ter este grupo e esta ideia e chamarem-se pré-históricos? Pré-históricos não só vai de encontro a uma época temporal mais recôndita, mas não só, mas também como um regresso ao passado. Na verdade, não é nada disso. É uma transição para o futuro, não é?
Bora, César.
César.
Bora. Posso. Na realidade, os pré-históricos, o nome é interessante porque toda a gente associa a isso. E é uma pequena homenagem que eu fiz a um grupo de primos meus que jogavam num clube de futebol. Eu sou de um bairro social, sou do bairro das Galinheiras. E o clube de futebol que na altura, nos anos 90, se chamava-se Pré-Históricos. O que é interessante porque eu fui buscar esse nome de uma pequena homenagem, porque os meus primos são muito importantes para mim a nível musical. Eu costumo dizer que deram-me a beber o elixir. Tirando o meu pai, os meus primos foram fundamentais na minha cultura musical. Lá está, do rock dos anos 80, dos anos 90. E foi uma pequena homenagem onde eu e o João Paiva, que é o nosso manager, chegámos à conclusão que o nome poderia ser exatamente isso. Uma pequena homenagem que eu faço. E é essa coisa temporal de a gente poder, tanto tocamos estilos antigos como tentamos, na realidade, impor o nosso estilo, que eu designo completamente fusão.
César, é o fundador então deste
posso
grupo.
Dizer que sou o fundador, mas na realidade nós os cinco somos o fundador. O Pedro agora entrou há cerca de um ano e meio. Gostava de ter sempre dois guitarristas, mas é sempre muito complicado. Mas o Pedro faz um trabalho excepcional. Parecem três ou quatro em palco. Mas sim, sou um fundador. Isto aconteceu na quarentena, em pleno Covid, ao fim de 6 meses ou 7 meses de estarmos fechados. Eu, o André, o pianista, e o Pedro Mosca, Pedro Rodrigues, no baterista, decidimos ir para o estúdio e começar a fazer algumas coisas. E depois essas coisas começaram a tornar-se bastante interessantes. E decidimos gravar um álbum e chamámos o Ruben, o saxofonista, e o Carlos Pires na altura, o guitarrista, e fizemos o nosso primeiro álbum, que é o 7488.
Esse álbum então conta com um septeto ou um sexteto, neste caso?
Neste caso conta com sete, sim.
Sete,
sim. Exatamente.
E esse tem um nome de código. 7488, em 2022.
É um código que está associado ao meu grupo de amigos, onde o nosso código era sempre esse código. Telemóvel, cartão de multibanco.
Isso é bom saber.
Atualmente já não é. Atualmente já não é. Mas sim, era exatamente isso. Era um código que nós tínhamos e na altura fez-me sentido, porque o João Paiva é um dos meus melhores amigos e é um grande responsável deste projeto andar para a frente.
E esse álbum é o início do, dos pré-históricos e é, penso eu, o começar deste projeto. O que é que, neste álbum ainda, do 7488, o que é que podemos ouvir aqui?
Eu acho que foi a procura da nossa identidade. Ideias que estavam na nossa cabeça, que surgiram, pelo menos vou falar por mim e pelo André e pelo Mosca, vou tratá-lo sempre por Mosca, pelo Pedro Rodrigues, porque não o consigo tratar de outra maneira, o nosso baterista, peço desculpa. Foi as ideias que nós tínhamos na nossa cabeça, que estavam guardadas há tanto tempo, e decidimos finalmente fazer uma banda de originais. A gente já tinha outra, mas ligada ao hip-hop. Uma banda de originais das nossas raízes, pelo menos da música que nós ouvíamos mais. Ligações, no meu caso, a Jacques Pastorius, a Marcos Miller, o André, a outros pianistas como o Chico Coria. Algo que a gente ainda não tivesse feito, algo que fosse um bocado fora da caixa.
Mas um, se a gente for ouvir isto, soa mais a Smart Punk.
Isso é um elogio completamente incrível. Porque esse, diria que esse álbum nem, não tanto, mas sim,
sim,
o último sim. O primeiro foi uma tentativa, tipo, vamos ver se isto funciona, se conseguimos fazer algo com uma certa qualidade. Eu espero que sim. E surgiu esse álbum. Também tínhamos imenso tempo. Quarentena, nós tivemos quase 2 anos parados, portanto tempo não nos faltava, e pronto, se surgiu essas músicas, e depois algo ficou sério, pelo menos nós pensamos assim, que surgiu fazer o novo álbum, e já é diferente, é bastante okay. Diferente.
Entretanto, juntou-se ao grupo o Pedro.
Sim.
O Pedro Marques já esteve aqui connosco a falar.
Já estive, sim.
Pedro, como é que foi essa junção?
Então,
convite?
Foi,
fez uma audição?
Foi uma espécie de convite por necessidade. Porque eles...
Uma audição oficial para ver.
Não houve.
A audição oficial foi um concerto.
Foi. A audição oficial foi eu a tocar, o pianista dos pré-históricos, o André, toca também num projeto que é o Quarteto Ímpar do Paulo Pontes, e nós estávamos no ensaio, e os ensaios estavam a começar a ser cómicos porque estávamos a tocar, e de repente o André tocava uma coisa qualquer, sei lá, tipo dos Led Zeppelin, e eu começava a tocar com ele. E aquilo começou a ficar uma piada. Tipo, ele tocava alguma coisa e perguntava: olha, gostas dos Van Halen? Eu, sim, e gosto. Tocava uma coisa dos Van Halen no meio de um ensaio de jazz, basicamente para chatear a banda. Pronto. Só que aquilo começou a ficar com tanta piada e nós começámos a dar bem que, quando eles precisaram de um guitarrista para substituir o guitarrista, o Carlos Pires, que não podia dar um concerto, eles chamaram-me. Eu estou muito confortável neste género de música, é as coisas que eu ouvi a crescer, os discos do Miles, da altura do Fusion, as coisas do Guthrie Govan, Marcos Miller, essas coisas todas, o Miguel Amado, com referências de cá em Portugal. Então, quando eles me chamaram, eu estou confortável nisto, e começámos a tocar, e já não fizemos uma espécie de ensaio, que foi incrível, deve ter sido durado para aí 15 minutos. Um ensaio começou com: vamos jantar. Depois, vamos jantar. E tocámos 15 minutos, foi tipo: isto resulta, está bom, vamos tocar. Mas ficou melhor ainda, porque no dia a seguir, eles tinham 2 concertos de seguida, e um dos concertos era suposto ser o outro guitarrista, e eu entrava no segundo concerto, e eu, na minha sabedoria infinita, pensei: ok, no dia anterior ao concerto vou estudar bem o material, está tudo bem. Eis senão quando o César me telefona à meia da tarde e pergunta: olha, levaste o material para tocar para o trabalho? Eu: não. Ele: não queres vir tocar connosco hoje? Eu... Então, o primeiro concerto era eu a tocar enquanto lia as coisas que ainda não sabia de cor no palco. Milagrosamente aquilo correu bem.
Foi um belo concerto.
Correu bem o suficiente para eu ter ficado na banda. Portanto, alguma coisa aconteceu.
É uma audição à força.
Uma audição à força,
sim. aos bichos. Muito bem, este álbum chama-se Bairro Novo. É de 2025. Sim, foi editado no 25 de Abril.
Exatamente.
Exatamente. E uma data histórica. Uma boa data para editar um bom álbum.
Ainda não é uma data pré-histórica.
Não é.
Felizmente.
Exato. Espero que não.
Exatamente.
No entanto, vocês são muitos, não é? São 11 por aí, não? Neste álbum, contando com as
vozes.
Com os convidados.
Exatamente. Sim.
Podem descrever, ou César, já agora, que tem o mandato.
Não diria por aí, não diria por aí.
Descrever cada um dos intervenientes deste álbum.
Na Alvorada temos um grupo de três pessoas que...
Alvorada é um tema do álbum.
Sim, peço desculpa, exatamente, um tema. Que é, eu não diria que é cantado, eu diria que é cantado na realidade, mas não há letra. Eles tocam a melodia connosco. Basicamente, eu conheço o Francisco Vicente há muitos anos e ele é um excelente cantor e faz arranjos espetaculares. Vou contar a história dessa música. Durante umas aulas que eu estava a dar, e é assim que as coisas me surgem, porque eu vou fazendo umas coisitas, ou escrevo, ou gravo no telemóvel, e essa melodia surgiu-me, eu automaticamente, com dois acordes apenas, com a melodia na cabeça, mandei para o Francisco, ele disse-me logo, mano, vamos já gravar isso, eu arranjo as vozes, tipo, vamos tentar fazer com que isso tenha um impacto extraordinário, e ficou uma música incrivelmente boa. Diria que, se calhar, mesmo eu só... ainda tendo a melodia na cabeça, eu já imaginava que tinha que haver um solo de guitarra, e o Pedro conseguiu bater as minhas expectativas, porque tem um solo de guitarra extraordinário, super atual, e que na realidade vai buscar ali certas coisas, não é?
Mas eu nem sei. Eu quando eu recebi essa música, eu não estava com eles no ensaio, eu recebi a música como um fecheiro de áudio, já com quase tudo gravado, e um buraco gigante no meio.
Tipo, dois minutos.
Dois minutos. Que eu mando uma mensagem para o César a perguntar: o que é que são estes dois minutos? E a resposta foi: solo de guitarra. Ah, ok.
Boa sorte.
Então, a partir daí foi:
boa sorte com isso.
Boa sorte com
todas
isso,
as cara. Ideias possíveis e imagináveis para ter dois minutos sólidos de uma coisa interessante. Portanto, é essa a resposta. É, quantas
exatamente.
Coisas é que estão lá? Todas.
Yeah, sem estrutura harmónica nenhuma por trás.
Tinha estrutura harmónica, tinha tudo menos a guitarra.
Menos a guitarra, sim.
Desse buraco é só com a estrutura harmónica, então.
Exato.
Exatamente.
Ok. Então, as vozes é do Francisco, da Joana e do João Figueira.
Exatamente.
Okay. E fazem uma espécie de improviso ou tocam a dobrar a melodia?
Inicialmente
cantam.
Cantam a melodia e depois há uma camada sobre camadas de harmonias e ideias de um arranjo que o Francisco fez. Eu tinha assim umas ideias e ele conseguiu pôr essas ideias na prática, e pá, e foi espetacular. A gravação dessas vozes foi muito, 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 foi uma experiência espetacular.
Ainda não falámos aqui dos sopros, do sax, do trompete, do trombone. Como é que eles entram aqui neste grupo?
O Ruben, o saxofonista, estudou comigo no outro clube, e desde então ficámos sempre com ligação e com bandas.
O Ruben Garção Silva.
Exatamente, o Ruben Silva. O Ivo foi através do Ruben. Eu tinha na ideia que precisávamos de um trompete, mas não conhecia assim... Conheci alguém, mas alguém da minha confiança, porque os pré-históricos é uma espécie de família. É família de sangue que eu não tenho, basicamente é isso. E o projeto foi feito que as pessoas têm que ser estas, certas, e tudo o que entre a posteriori, que a gente necessite, por exemplo, as vozes não eram uma necessidade, mas naquela música foi. Então fui logo falar com um grande amigo meu. O Ruben estudou comigo, o Ivo veio através do Ruben. E o Rodrigo Lage, ele é um grande amigo meu. Tocamos numa banda, numa orquestra em conjunto.
No trombone.
No trombone, Rodrigo, exatamente. E foi. Basicamente, são pessoas de completa confiança. Para além de serem músicos extraordinários, o que é uma sorte para mim. Para além de serem meus amigos, são músicos extraordinários e consigo-me rodear de pessoas de quem gosto, e principalmente pessoalmente, e a tocar. O que é extraordinário.
Depois temos aqui ainda mais um instrumento tradicional português, que é o acordeon.
Exatamente.
Do Carlos Poeiras. Que vem dar aquele toque mais tradicional, mais de música portuguesa, aquele cheirinho de música portuguesa. Isso foi ideia de quem?
Essa música é interessante, porque foi a última música que a gente deu um nome. Não sei se te recordas disso.
Pois foi.
Num mítico jantar.
Pois foi.
Era a música mais difícil que nós estávamos a conseguir dar o nome, porque o acordeon foi tentar impor um bocadinho da cultura portuguesa, mas quando as pessoas ouvem a música associam logo a Paris, eu não sei porquê, não sei se é por facto de ser acordeon. Portanto, a tentativa
aquele
de ser...
jazz tradicional de Paris.
Exatamente,
tem um acordeon,
exatamente.
Né?
E portanto, a tentativa da cultura cafés. Portuguesa foi logo por água abaixo na minha cabeça, porque ninguém associa a isso. Também, se calhar, derivado ao estilo de música, ok. Mas o facto de associarem a Paris é interessante, porque o jazz em Paris foi muito importante.
Sim, sim, existe isso.
E basicamente foi isso. O Carlos é um guitarrista extraordinário, eu conheço-o como guitarrista. Depois descobri que ele foi campeão de acordeon durante anos seguidos na adolescência dele. Disse assim: tu tocas acordeon? E eu toquei anos e anos de guitarra com ele. Disse assim: olha, boa, cá uma música em pré-histórico que eu quero que tu graves no acordeon. E pronto, foi assim, basicamente foi assim.
Como é que chama esse tema do acordeon?
Prata.
Prata. Uma boa prata. Ah, mais ouro.
Pois, exato.
Ok, não sei se querem falar mais alguma coisa deste álbum novo, concertos, o que é que têm previsto? Tem algum concerto agora, para agora?
Basicamente nós estamos a tentar aguardar que as coisas a partir de fevereiro comecem a acontecer. Nós fizemos a apresentação em julho
ou agosto?
Final de julho ou início de agosto. São imensos concertos que infelizmente nós não conseguimos só viver de pré-históricos, era extraordinário ter só uma banda.
Claro.
E nós tínhamos ao final deste ano uma tentativa de duas internacionalizações, voltar novamente à Espanha, que nós fomos lá o ano passado em novembro, e tentarmos ir à Inglaterra, só que ainda não conseguimos arranjar 4, 5 seguidos que consigamos ter algum budget, não sair dos nossos bolsos. Portanto, eu diria que a partir de fevereiro nós vamos começar a remarcar coisas assiduamente, acho eu.
Sim, com o tempo.
Uhum. Sim, e coisas pensadas.
Mais estruturado.
Um bocado por aí, sim. Não tocar simplesmente em sítios, pronto, que façamos o concerto basicamente por fazer, que queremos estruturar a coisa como deve ser. Basicamente é isso. E diria que a partir de fevereiro vão começar a haver concertos.
E próximos projetos, trabalhos novos, ainda não está nada em...
O Pedro pode falar um bocado nisso, porque quando eu acabámos de gravar este álbum, eu disse: Pedro, olha, tenho uma coisa a dizer-te, o próximo álbum vai ser basicamente baseado em ti, portanto podes começar a ter umas ideias, porque eu quero que seja completamente diferente dentro da nossa identidade já, que não fuja muito já ao segundo álbum, não diria tanto ao primeiro,
sim.
Mais ao segundo, sim, porque eu acho que no segundo nós conseguimos...
Sim, faz
mostrar às pessoas que, olha, afinal nós somos exatamente isso, a partir de agora podem contar com este estilo pré-histórico. Exatamente, esta é a nossa marca histórica, exatamente.
Espero que não sejam aqueles dinossauros que sejam extintos com o tempo.
Eu gostaria que não.
Acho que não.
Por outro lado, é jazz, se calhar acontece.
Pois, exatamente.
Não, o jazz transforma-se, nunca,
é verdade.
Nunca adapta-se sempre.
Mas os dinossauros também se transformaram, ficaram mais pequeninos e andaram por aí.
Mas isso que não conseguiram.
Exatamente.
Pronto, vocês parece que... Pelo estilo que se vão adaptar aos novos tempos, não é?
Mas vai haver.
Vamos tentar.
Existirá um terceiro disco. Eu já estou a escrever coisas para isso. Eu e o André. Também tens de juntar à festa. Quando é que vai ficar feito? Isso é uma excelente pergunta. Acho que vai ser quando as músicas estiverem bem escritas e aquilo tiver acabado. Juntamos mais 6 meses para gravar aquilo em condições. Que gravar este tipo de música é tudo menos fácil. Que é tudo complicado de tocar.
Sim, imagino também com tanta gente, a disponibilidade de cada um.
É isso.
Que não é 100% dedicado ao grupo, não é?
Sim.
E ter aqueles time slots para termos todos juntos, não é? Todos juntos, ensaiar todos juntos e ver as coisas todos juntos com cabeça, não
é? É uma das dificuldades deste tipo de grupo com muita gente.
Sim. Ou escrevem tudo e depois cada um em casa vê as suas partes.
Sim.
Isso é a maneira antiga das big bands. Ou então tem que ter reservar um tempo dedicado a
E neste tipo de coisa tem que ser, porque muito deste tipo de música vive da nossa interação
uns aos outros.
Então, se estivermos todos desconfortáveis a tocar aquilo, não há muita interação. Exato.
Vivo disso. É o jazz, né?
É o jazz, exatamente.
Jazz é a comunicação.
Exatamente.
Ok, obrigado por terem
obrigado
vindo.
Nós, obrigado, obrigado pelo convite.
Nós pedimos sempre aos nossos convidados para escolherem um tema para encerrar o programa. Desta vez peço ao César.
Vai ser não diria a minha música preferida, é uma música especial porque é dedicada a um gato de estimação que eu tive que infelizmente tivemos que abater, foi por causa de uma doença grave que ele tinha. E foi a primeira música a ser feita para este álbum, que é o Dunga, e é provavelmente o nosso single, se calhar a música que chega a mais gente, por assim dizer. Vou dizer isto, a música mais normal do álbum, por assim dizer.
Mais comercial.
A mais comercial, exatamente. É o mainstream, pronto. O mainstream do álbum é o Dunga. Sim.
E conta com quem neste tema?
Conta com. Posso dizer os instrumentos?
Sim.
Trombone, trompete. Não há trompete, desculpe. Trombone, saxofone, piano, baixo, guitarra e bateria.
Uma guitarra.
Uma guitarra,
que é do
sim.
Pedro.
Não. Por acaso não é. Por acaso não é. É do Carlos Pires.
Do Carlos Pires.
Exatamente.
Sim.
Exatamente.
Ok, mais uma vez obrigado.
Obrigado, obrigado, pelo
obrigado
convite.
A todos. E esperamos que tenham sucesso aí no novo álbum.
Muito obrigado. Obrigado.
Hoje estivemos à conversa com os pré-históricos. Esperamos que nos acompanhem no próximo programa, em que voltarei ao tema o jazz feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.